Depois disso, faça algumas observações sobre a mística natural, a mística sobrenatural, o êntase e o êxtase. Como vimos anteriormente, essa dimensão estrutural do humano, que é o espírito, a inteligência espiritual, se abre para o outro transcendente. Gerando então, de um lado, o que Vaz chama a mística natural, que é precisamente essa intuição do absoluto, né? Essa intuição e fruição do absoluto, considerado como fonte criadora. Daí quer dizer uma mística em torno de um ser que é o criador da physis, da natureza. Ou então, né, esse outro intuído e gozado como dom absoluto de um amor infinito que ele qualifica como mística sobrenatural, na medida então em que esse outro absoluto como amor infinito, né, ele é revelado. Mais adiante, na página 26, Vaz comenta sobre dois outros tipos de mística. E como se vê, né, o fenômeno místico, ele é muito ou bastante multifacetado, né, e há diversas maneiras de descrever essa experiência mística. Há, por exemplo, né, a mística do êntase, né, ou a mística da interioridade. Essa mística do êntase ou da interioridade é aquela dimensão da vida do espírito que se abre para esse aparecer do absoluto, e onde esse absoluto, então, ao se abrir para o humano na forma de uma experiência do si substancial, citando aí um próprio texto de Vaz, né, na forma de uma experiência do si substancial, atravessado pela energia divina do ato criador, ou pelo apelo transformante do amor infinito. Quer dizer, uma fruição e uma intuição, né, do divino, né, na interioridade e nessa identificação, né, do próprio si com o si substancial, o si divino, né, o si do amor infinito. Ele também comenta sobre a mística do êxtase. Aí a fruição e gozo, né, do absoluto, bem como, né, sua intuição, ocorre, citando o texto de Vaz, na direção do cosmos ou da história, contemplados à luz do absoluto que os envolve. Saída de si para a união fruitiva com o próprio absoluto. Então, origem às místicas do êxtase, fim de citação. Aqui, o absoluto é visto mais na sua dimensão objetiva e não mais reflexiva, como na mística do êntase. No caso da mística do êntase, o absoluto, ele é vivenciado, intuído e fruído no, como estando presente no fundo abissal da interioridade do próprio sujeito da experiência mística. No caso da mística do êxtase, ele afirma que aí o absoluto, é vivenciado, experimentado como absoluto pessoal, que manifesta a si mesmo, manifestando-se como um dom de si mesmo, como ele diz aqui. E de tal forma que isso introduz, né, o místico na comunhão da vida divina. Então, aqui, nessa página 26, ele encerra essa primeira forma de qualificação da experiência mística, uma primeira introdução, né, ao que poderia ser uma classificação dessa experiência mística em termos de mística natural, sobrenatural, mística do êntase, mística do êxtase. E depois ele encerra esse capítulo da antropologia da experiência mística falando sobre os procedimentos das ciências humanas em sua tentativa de explicar a experiência mística. Elas geralmente falham porque elas não possuem uma imagem do homem que permita a compreensão da experiência mística. Ou seja, elas geralmente falham porque elas não levam em conta no ser humano a sua dimensão espiritual, a sua inteligência espiritual. Quer dizer, nesse sentido, se levarmos em conta a terminologia da antropologia filosófica de Vaz, né, no que ele chama aí as categorias da estrutura, geralmente, essas ciências humanas, elas se limitam aos momentos do corpo próprio e do psiquismo, negligenciando toda essa dimensão espiritual. E aí elas se veem em grandes dificuldades para explicar o fenômeno místico, né? Ou não conseguem explicá-lo, porque os seus pressupostos teóricos são falhos. E então, frequentemente, elas são obrigadas a recorrer, de uma forma mais ou menos implícita, a pressupostos filosóficos. Não? Pressupostos filosóficos que foram, apesar de todas as suas dificuldades, foram capazes de oferecer uma imagem do homem compatível com essa experiência mística, de tal forma que essa experiência mística não fosse qualificada como algo doentio, né? E que, portanto, merecesse ser tratada, ser curada. Portanto, né, há um recado aqui no final desse capítulo às ciências humanas. Ou elas, né, terão de operar com uma imagem do humano que seja suficientemente capaz de explicar a experiência mística, ou então elas não conseguirão explicar a experiência mística. E as tradições filosóficas e teológicas estão aí à disposição dessas ciências humanas para um tal empreendimento. Essa é saber então se essas ciências humanas vão se abrir para essas experiências, a quais pressupostos filosóficos elas vão recorrer e também, né, saber se elas ainda vão interpretar essas experiências dentro de um quadro referencial da religião ou, né, se elas, de um lado, farão justiça a essa dimensão espiritual do humano, como aqui contempla o Padre Vaz, né? E, ao fazer isso também, vão abandonar esse quadro referencial teórico herdado das religiões. Quer dizer, nesse sentido, elas poderiam interpretar o fenômeno místico, mas sem o referencial religioso. Essa saber, né, se isso realmente vai acontecer ou não. Então, vamos ver.